Glória a Deus. Então é muito bom nós desejarmos crescer em Deus, avançar em Deus, conhecermos mais o Senhor, mas a gente precisa saber o caminho para isso. E a palavra de Deus é muito clara quando o Senhor mostra que o reino de Deus não funciona como funciona o mundo. O sistema de Deus é o oposto do mundo. O sistema de Deus é contrário ao sistema do mundo. No reino de Deus, no sistema de Deus, os grandes são os pequenos e os maiores são os mais humildes. Amém? Fala para o seu irmão aí, o grande é o pequeno, na presença de Deus. Então, esse é o caminho, é isso que nós queremos. Eu creio que é isso que o Espírito Santo vai falar muito ao nosso coração neste ano. Então, para que nós possamos avançar, tanto individualmente quanto como igreja, do ponto em que nós já chegamos, é preciso implantar, é preciso estabelecer, firmar esta base em nós, que daqui para frente subir vai significar descer, e avançar muitas vezes significará desistir da corrida. Amém? Fala para o seu vizinho aí. Avançar pode significar desistir da corrida. E alguém pode pensar, mas como eu avanço desistindo? Ora, quando nós desistimos da nossa vontade, dos nossos desejos, para cumprirmos a vontade do Senhor, então nós avançamos. E nesse caso, avançar significa desistir. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Amém? Um estilo de vida que se rende a Deus. Precisamos nos render ao Senhor Jesus, porque é uma realidade que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Tudo é dele. Dele, como diz a palavra, por ele e para ele são todas as coisas. Então, aqueles que foram comprados, e nós fomos comprados por Jesus, fomos comprados pelo preço do seu sangue. Seu precioso sangue foi a moeda usada para nos comprar, para nos estabelecer na presença dele. Então, aqueles que são comprados por Jesus já não pertencem mais a si mesmos, mas pertencem ao Senhor. Ele é o Senhor. Nós somos um povo, diz a Bíblia, de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos exclusivamente ao Senhor Jesus. Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele é quem governa, Ele é quem comanda sobre as nossas vidas. Amém? Jesus é o Senhor. Jesus falou muito disso na palavra, Jesus falou muito disso com os seus discípulos. Ele estabeleceu este fundamento, ele estabeleceu esta base. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 20, versículo 25 a 28, se você quiser acompanhar na sua palavra, Mateus capítulo 20, verso 25 a 28, texto bem conhecido, a palavra diz assim, vamos ler três versos aí. Diz a palavra: Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabei que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será este que vos sirva, e qualquer que entre vós quiser tornar-se o primeiro será o vosso servo, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Jesus estava estabelecendo uma base para o relacionamento com Deus e com o próximo. Ou seja, servir e não ser servido. Ele disse, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então esta era a consciência que Jesus tinha diante de si, sua mente, o seu coração, o tempo todo. Essa era a sua decisão, essa era a sua convicção. Jesus podia fazer algo diferente, ele tinha todas as possibilidades, ele tinha liberdade para isso, ele tinha livre-arbítrio para isso, ele podia viver de forma diferente, mas ele escolhe viver desta maneira, servindo e dando a sua vida para que outros pudessem ser resgatados. Então, esta era a base de Jesus. E aí, nós que queremos andar nos caminhos do Senhor, nós que queremos mais de Jesus em nossa vida, nós precisamos nos perguntar, como é que nós devemos ou podemos estabelecer a nossa vida para que também andemos neste caminho? Servindo a Deus, servindo as pessoas e contribuindo para que a nossa vida alcance outras pessoas. Contribuindo para que a nossa vida possa resgatar outras pessoas, possa tirar outras pessoas do reino das trevas e também trazê-las para o reino do Senhor Jesus. Nós precisamos pensar neste ano o que é que pode ser obstáculo para este caminho, o que é que pode ser obstáculo para esta decisão de ter uma vida rendida a Deus, uma vida que obedece a Deus, uma vida que tem esta consciência de que nós não somos de nós mesmos, de que Jesus é o Senhor e de que Ele é que deve comandar a nossa vida, governar a nossa vida, conduzir a nossa vida, orientar, estabelecer os nossos caminhos, nossos planos e tudo que fazemos. Nós precisamos avaliar, julgar a nós mesmos e avaliar o que é que pode ser uma dificuldade, o que é que pode ser um obstáculo para que isto não aconteça. Porque nós vivemos num tempo em que nós precisamos enfrentar de cara, de frente, um estilo de vida que está alastrado pelo mundo. E esse estilo de vida do mundo é o estilo do egoísmo. Ou seja, da ideia de que cada um deve viver para si. Isso é reflexo, esse egoísmo na vida das pessoas, é reflexo de uma ideia que o diabo tem plantado na terra há muito tempo, chamada humanismo. Humanismo nada mais é do que o homem no centro de todas as coisas. Então tudo deve ser feito visando o homem. O homem é que está no centro. Mas isso é um engano, isso é uma mentira. Porque Deus é quem deve estar no centro, amém? Jesus é quem deve estar no centro de todas as coisas. Então, o inimigo tem vendido esta ideia de que não há Deus, ou se há Deus, cada um pode inventar o seu próprio Deus e ter a própria ideia de Deus. Muita gente crê em Deus, mas Deus é uma ideia muito distante, não é real. As pessoas não creem num Deus pessoal, as pessoas acreditam em algo que elas nem sabem ao certo como são, mas na prática vivem as suas vidas para si mesmo. Essa é uma mentira que o inimigo tem semeado. Deus é o centro de todas as coisas, Jesus é o centro de todas as coisas, Jesus é Deus. E esse estilo do humanismo e do egoísmo tem que ser substituído por Cristo no centro de todas as coisas, amém? Ele é o centro, ele é quem governa. Por isso que cristianismo é a contramão do mundo. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século, não tome a forma, não se molde, não pense igual, não se envolva com a maneira de pensar, com o estilo deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, mas como é que a gente vai contra o estilo do mundo? Como é que a gente não se conforma com este mundo? Fazendo o que a Bíblia diz para fazer. Eu citei aqui Romanos 12, 2, mas nos primeiros versos diz assim, que nós devemos nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, quando nós nos apresentamos a Deus, dizendo, Deus, a minha vida é para o Senhor, a minha vida é um sacrifício para o Senhor, a minha vida existe para glorificar o Senhor é quem comanda sobre a minha vida. Então nós vamos contra o estilo deste mundo, contra o estilo humanista, contra o estilo do egoísmo. O egoísmo faz com que a pessoa olhe somente para si, viva para si, viva para suas necessidades mais urgentes, importantes. O egoísmo faz com que a pessoa olhe para o próximo, mas ela olha para o próximo só como um meio para servi-la. O egoísmo faz com que as pessoas idolatrem a sua própria vida, idolatrem as suas realizações, por exemplo, as coisas boas, ou até mesmo idolatrem os seus problemas, as suas feridas, enfim. O outro não é importante, nada mais importante do que a vida da própria pessoa. E nos últimos anos tem surgido um subproduto do egoísmo, que é o hedonismo. O hedonismo é o culto ao prazer. O que é importante é o prazer. O importante é o bem-estar. O importante é que eu fique bem, é que eu me satisfaça. Enfim. O importante é que minha alma fique bem, minhas emoções, minhas vontades. Engano, né? Como se fosse possível satisfazer a alma. A alma sem Deus nunca se satisfaz. Pode perceber, o homem sem Deus nunca está bom. Nunca chega a um nível em que ele está feliz, em que ele está contente, em que ele está realizado. Nunca. Não é? Mas é um estilo de vida do mundo. Estilo do humanismo, estilo do egoísmo, de viver para si mesmo. Agora, esse estilo do mundo também pode influenciar, como de fato tem influenciado, até no meio da igreja, até no meio dos cristãos. Nós podemos, se não abrirmos os nossos olhos, também nos inclinar para esta mentalidade, né? E quando Jesus declarou isso, que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ele fez isso num contexto onde a mãe de Tiago e de João, por exemplo, foi lá até Jesus reivindicar um lugarzinho especial para eles, na presença de Jesus. Ela achou que os filhos eram melhores que os outros, e ela foi até lá e disse, Jesus, esses meninos são muito bons, os meus filhos e tal, permita que um assente à tua direita e outro à tua esquerda, na tua glória, no teu reino. Ela nem tinha ideia do que ela estava pedindo, mas ela estava pedindo. Ela falou, vou lá dar um jeitinho de mãe, né, interceder pelos meus filhos. Quem sabe, se Jesus atender a minha solicitação, os meus filhos vão ter lugares especiais nesse tal de reino de Deus que Jesus está falando aí. Talvez ela imaginasse que Jesus seria um rei político e eles seriam os ministros mais chegados, enfim. E Jesus disse para ela, olha, será que eles podem beber o cálice que eu bebo? Ela disse, pode, pode, pode. E o cálice era a morte. E Jesus falou, tá bom, eles vão beber o cálice que eu bebo, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não. Isso aí é outra coisa. Então Jesus estava mostrando o seguinte, que nós devemos viver não para nós mesmos, mas viver para a glória de Deus. Então precisamos abrir os olhos quando a gente começa a pensar muito no eu ou no meu, né? Minha vida, minha bênção, minhas realizações, meus sonhos, meus sentimentos, meu tempo, meu patrimônio, minhas decisões, meus planos, meus isso, meus aquilo. O eu não pode estar entronizado. Jesus é que precisa estar no trono, no centro da nossa vida. Amém? É Jesus que precisa estar no centro de nossa vida. Nós não temos vida independente de Jesus. Porque estamos nele. Porque temos sido ligados a Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Daqui para frente, porque temos essa conexão com ele. Porque ele nos comprou, porque ele nos salvou. E ele então tem esse direito sobre a nossa vida, somos propriedade exclusiva de Jesus, daqui para frente, sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Fala assim para o seu vizinho: no reino nós não podemos fazer nada sem Jesus. Ele mesmo declarou isso: sem mim nada podeis fazer. Tem muita gente fazendo um monte de coisa, mas fora da vontade de Jesus, nada pode ser feito no reino de Deus. Pode ser feito no mundo, mas no reino de Deus não. No reino de Deus, tudo deve vir dele, tudo deve ser através dele e tudo deve ser para a glória dele. Amém? Fala para o seu vizinho: no reino nós não temos mérito nenhum. Tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Aleluia. Por isso, convém que ele cresça e que nós diminuamos. Não pertencemos mais a nós. Ele é o centro das nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, nós não podemos viver como se não tivéssemos um Senhor. Nós temos um Senhor e é esse Senhor que deve comandar a nossa vida. Amém? Aí alguém pode pensar: então eu não posso fazer mais nada? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser o meu dia a dia? Como é que eu vou fazer todas as coisas? Como é que eu vou entender a vontade dele? Ora, nós podemos fazer tudo sim, desde que tudo esteja sujeito ao Senhor e à vontade dele. Amém? Fala para o seu irmão aí: você pode fazer, desde que tudo esteja sujeito à vontade do Senhor. Veja, há um texto que eu creio que é muito importante nesse entendimento de que Jesus é o Senhor. Está lá em Tiago capítulo 4, no verso 13. Tiago capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler três versos, do 13 até o 15. Então, Hebreus, Tiago, quase lá no finalzinho da Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago está falando aqui daquelas pessoas que, de repente, querem viver uma vida independente do Senhor e acham que podem viver assim. Acham que podem ir, decidir, fazer ou desfazer e vão vivendo as suas vidas e, quando tem um problema, aí corre para Deus. Não, tudo, absolutamente tudo deve estar sujeito ao Senhor. Então ele diz assim: ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos lá um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, o ponto aqui que Tiago está demonstrando para nós é o seguinte: existem pessoas, já naquela época, alguns cristãos que achavam que eles podiam viver uma vida independente do Senhor Jesus. Planos, sonhos, decisões: o meu sonho, o meu plano, vamos a tal cidade, vou montar um negócio, vou ficar um ano lá, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a pessoa cheia de planos, cheia de ideias, ela nem tinha perguntado: peraí, Senhor, isso é da sua vontade? Isso é da sua vontade? Esse é o caminho que o Senhor preparou? O Senhor quer isso ou não quer? Então, o que Tiago está mostrando é o seguinte: peraí, tem um Senhor sobre a nossa vida. Então, nós podemos ter sonhos, podemos ter planos, podemos fazer muitas coisas, mas devemos dizer: se o Senhor quiser. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Quantos aqui sabem exatamente, em detalhes, todas as coisas que vão acontecer nessa próxima quinta-feira? Alguém está pensando aí: se eu soubesse o que vai acontecer daqui uns dias, acho que eu ia jogar na loteria. Não, ninguém pensou isso, todo mundo é crente aqui, né? Espero. Então, ninguém sabe. Por isso, a questão é se o Senhor quiser. Se o Senhor permitir. Se o Senhor abrir as portas. Se o Senhor assim conduzir a minha vida. Agora, o que que acontece com muita gente? Faz os planos primeiro e depois vem para a presença de Deus e diz: Deus, abençoa aqui este plano. Né? Ah, vou montar um negócio, por exemplo. Depois ela vem e fala: ó, Deus, abençoa o meu negócio. Ah, já sei, irmão, acho que é só passar um óleo lá na porta que aí a coisa vai bem. É assim? Não, não é. A questão é: Senhor, essa é a tua vontade? Se é a tua vontade, conduze-me neste caminho. E se não é, ok. Agora, muita gente, quando não consegue o que quer, acontece um efeito assim, o bico vai aumentando. Fala para o seu vizinho, com você não acontece isso, fica tranquilo. Porque... O que é que foi, irmão? Por que é que você está assim? Deu tudo errado. Não sei por que, Deus não abençoou, foi o inimigo. Aí põe a culpa em Deus ou no diabo, né? Deu tudo errado. Tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, tentei outro, tentei... Mas você se submeteu a Deus? Você orou? Jesus, se permitiu que Jesus fosse o Senhor nesse processo? Às vezes nem orou. Nem perguntou para Deus o que é que Deus achava daquilo. Mas e se a gente se submeter a Deus e não der certo? Se não der, não deu. Quem é que está conduzindo a nossa vida? O Senhor. E o Senhor é aquele que abre portas e é também aquele que fecha. Mas de repente fecha uma porta e a gente fica lá batendo, 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 batendo. Em nome de Jesus vai abrir. E lá no cadeado que trancou a porta, está escrito assim: Jesus fechou essa porta. Percebe, irmãos? Submeter-nos ao senhorio de Cristo fará com que a nossa vida seja muito mais fácil e muito melhor. É melhor deixar Cristo levar a nossa vida, deixar Cristo conduzir a nossa vida. Ora, existem muitas coisas que nós já sabemos que é a vontade de Deus. Amém? Então, nessas coisas nós devemos andar. E tem outras coisas que nós sabemos que não é a vontade de Deus. Temos que ficar longe dessas coisas. E tem outras coisas, as decisões da vida, que nós devemos submeter a Deus, todas elas. Dizer: Senhor Jesus, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor assim conduzir, será. Se não, não será. Era nessa consciência e nessa base que os cristãos viviam. Os cristãos do primeiro século, os apóstolos, viviam assim. Paulo, por exemplo, quando ele ia para uma tal, para uma cidade específica, se não dava certo ele ir para lá, ele ia para outro lugar onde o Senhor o conduzia. Por quê? Porque eles entendiam que Jesus Cristo era o Senhor. E foi ele que disse: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Amém? Então o problema é que o mundo o tempo todo diz, olha, você precisa viver para você mesmo, você precisa conquistar a sua vida, você precisa alcançar os seus sonhos, você precisa estabelecer os seus projetos, você precisa disso ou daquilo para ser feliz, você precisa, e você, e você, e você, e você, e você. E o Evangelho diz, não é nada disso, é Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Faça o que Ele te permitir fazer, ande na presença dEle, submeta tudo ao Senhor, permita que Ele seja o Senhor de todas as coisas, e você vai ter um caminho de paz. Certamente muitas das pressões em nossa vida são originadas por nós mesmos e por enganos que nós permitimos em nosso coração, em nossa alma, porque nós achamos que temos que ir, que temos que fazer, que temos que realizar, que temos que conquistar, que temos isso, temos aquilo. Alguém pode pensar, então andar com Cristo como Senhor significa não fazer mais nada? Não, aí é preguiça. Aí tem outro nome. Ter Cristo como Senhor certamente significa que nós vamos fazer muitas coisas. Aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo e permitem que Cristo conduza as suas vidas, fazem muitas coisas, mas fazem descansando nele. Amém? Porque nada é nosso, tudo é dele. Fala para o seu vizinho, a sua vida não é sua. Fala aí, tudo que envolve a sua vida também não pertence a você. Não, peraí. Aí, né? Os meus filhos são meus. Algum pai ou mãe pode achar. Não são, não. Eles crescem e voam. São de Deus. Né? Aí a mamãe fala, mas o meu filhinho... Eu não vou liberar ele, só tem 35 anos. É o meu filhinho. Não, ele é de Deus. E que pena se ainda não liberou, né? Solta ele. Quebra o ninho. Para ele poder voar. Então os filhos não são nossos. Ah, os meus bens são meus. Não, também não. Tudo é do Senhor. Somos apenas administradores, mordomos de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí, que você tem não é teu. Você é apenas um administrador de Deus. Diga assim, agora administre bem. Porque ele espera que tudo aumente. Amém? Tem que administrar bem, né? Administrar. Aleluia. Mas tudo que nós temos é do Senhor e deve estar à disposição dele. Deus mostrou isso quando Abraão queria muito ter um filho. Era o sonho, o plano de Abraão e Deus deu esta promessa. Não é que era um plano pessoal, um sonho pessoal. Um desejo pessoal, não, Abraão estava firmado na promessa de Deus de que ele teria um filho. Passados 25 anos, veio um filho, que deu muita alegria, por isso que Isaac, o filho de Abraão, tem esse nome. Isaac significa riso, aquele que traz alegria. Então Deus deu o filho para Abraão, o filho cresce um pouquinho, Deus fala para Abraão, agora me dá de volta. Aí é dureza, né? Imagina você esperar 25 anos pelo cumprimento de uma promessa e depois que Deus te dá, ele fala, agora me devolve. Isso é um teste. Sério. Mas Deus queria dizer para Abraão e para todos nós que tudo é dele. Né? O mundo, a vida, diz a palavra do Senhor, é a terra e toda a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam, ele é o Senhor de todas as coisas. Amém? E ele é o nosso Senhor. Então a nossa vida deve ser assim, sujeita a Ele, rendida ao Senhor, tudo é dEle, tudo é para a glória dEle. Então esse é o segredo de crescer no reino de Deus, de avançar em Deus, de conhecer mais de Jesus, de conhecer mais a sua glória. Né? Porque às vezes a gente fala, Senhor, me revela a sua glória, Senhor, revela o teu reino, Senhor, revela o teu poder, Senhor, eu quero conhecer mais o teu coração. Mas nós precisamos ter, para todas estas coisas, o padrão de Jesus em nossa vida. Amém? Fala para o seu vizinho assim, para avançar em Jesus, é preciso ter o padrão de Jesus. Aleluia. O padrão de Jesus, o molde de Jesus, a forma de Jesus, o estilo de Jesus, os princípios de Jesus. E Jesus disse assim em João capítulo 12, verso 25, ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. O que, que Jesus estava dizendo? Ora, tantas coisas, né? Em tão pouco texto, tão poucas palavras, Jesus consegue dizer tantas coisas. Quando Jesus falou, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, ele estava se referindo a si mesmo, porque ele é aquele que veio entregar a sua vida. Ele é o grão de trigo lançado na terra, e a sua vida na cruz, Jesus crucificado é este grão de trigo que morre para que muitos outros possam nascer. A vida que nós temos agora é de fato, a vida que provém da cruz, que provém do sacrifício de Jesus feito por nós. Nós temos vida nele, não em nós mesmos. Antes, não tínhamos vida, vida de Deus, vida espiritual, vida com Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Agora, nós temos vida em Cristo Jesus. Então, Jesus aqui fala sobre ele mesmo. Ele diz, se eu não morrer, eu fico só, mas se eu morrer, vou dar muito fruto, muito fruto. Mas Jesus não estava falando apenas dele, ele estava falando de nós também. Por isso ele continua dizendo, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E o que é que o diabo faz? O diabo sopra por todos os meios de comunicação. Né? E hoje em dia os meios de comunicação estão extremamente avançados, a internet e tantas outras coisas, ferramentas são utilizadas para as pessoas se comunicarem o tempo todo, e o tempo todo as pessoas estão dizendo, ame a sua vida, 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 o importante é o que você quer, o importante é o que você deseja, o importante é o que você acha, viva para você mesmo, ame a sua vida. E Jesus vem e diz, quem ama a sua vida vai perder. Vai perder o quê? Vai perder uma outra vida. A vida real. A vida de Deus. Então quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem neste mundo aborrece a sua vida, algumas traduções está até odeia a sua vida. O que é que significa isso? Significa quem neste mundo, quem nesta vida faz a decisão de não viver para si mesmo, mas ter Jesus como Senhor, de viver para a glória dele, de viver para a honra dele. Quem toma essa decisão, quem decide viver esse estilo de vida que é contrário ao estilo do mundo, este vai conhecer a vida de Deus. Este vai conhecer a vida espiritual, a vida eterna. Então vale a pena desistir de nós mesmos, porque nós não conseguimos por nós mesmos alcançar a vida de Deus, o estilo de vida de Deus, o melhor de Deus. Nós não conseguimos. Por isso que Jesus, quando nos chamou, quando Ele nos chama, quando o Espírito Santo começa a trabalhar no coração de alguém, dizendo, olha, você precisa vir para o reino de Deus, você precisa seguir a Jesus, o Espírito Santo está ali trabalhando. Qual, uma das primeiras coisas que Deus começa a nos ensinar é, desista de você mesmo. Desista de tomar a sua vida nas suas próprias mãos, não vai dar. Jesus disse, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Negue-se, começa negando a si mesmo. Rejeitando tomar a sua vida nas suas próprias mãos e viver a vida de Deus. E ele diz assim, se alguém quiser me servir, neste texto que nós lemos, siga-me. Se alguém quiser me servir, quer dizer, se alguém desistir da sua própria vida e decidir viver tendo Jesus como Senhor, tendo Jesus como centro, tendo Jesus como comandante da sua vida, ele fala, então você quer me servir? Em vez de servir a você mesmo, siga-me. Nós é que seguimos Jesus, não é Jesus que nos segue. Parece estranho, mas é importante dizer isso, porque hoje o evangelho que a gente vê por aí parece que é Jesus seguindo as pessoas. Olha, Jesus vai te abençoar, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo, Jesus vive para você, Jesus vive para te servir. E a pessoa fala, ah, então tá bom, vou dar uma oportunidade para esse Jesus aí, vamos ver se ele passa no teste. Né? Se ele não passar no teste, eu vou demiti-lo e eu vou arrumar um outro que seja melhor do que ele. Parece que é um pouco assim. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus disse, se alguém quiser me servir, siga-me. Nós é que seguimos a Jesus, não é Ele que nos segue. Fala para o seu vizinho, nós é que seguimos a Jesus. E seguir a Jesus significa, obviamente, seguir a sua palavra. Seguir o seu corpo, caminhar com o seu corpo, que é a igreja. Seguir conhecendo a Jesus, seguir orando, seguir adorando, seguir servindo, seguir obedecendo. Siga Jesus. Jesus disse, se alguém quiser me servir, siga-me. E aí ele disse também, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Esse deve ser o nosso alvo. Nós queremos estar onde o Senhor está. Amém? Se você quer isso, fala isso para alguém. Eu quero estar onde Jesus está. Aleluia. Mas existe uma outra questão. Onde é que ele está? Pergunta para o seu vizinho. Onde é que Jesus está, hein? Afinal de contas. Bom. Onde que Jesus está? Jesus está com os humildes. Jesus está com os mansos, com os contritos, com os que choram, com os que buscam, com os que obedecem. Jesus está onde a sua palavra é obedecida, é crida, é pregada. Jesus está onde dois ou três se reúnem em nome dele, onde a igreja está reunida. É aí que Jesus está. Então, se alguém me seguir, onde eu estiver, o meu servo estará ali também. Isso é importante dizer, porque tem gente que pensa assim, tá bom, eu já tenho Jesus do meu jeito e tá bom. Não. Jesus disse, se alguém quiser me servir mesmo, vai saber onde eu estou, vai conhecer a verdade, vai ser liberto por essa verdade que é a palavra de Deus. Vai saber onde ele está e o servo de Jesus vai estar lá onde Jesus está. Profetiza para o seu vizinho e diga assim, nesse ano seus olhos vão ser muito mais abertos, meu irmão. E você vai saber claramente, por causa da pureza do seu coração, se o teu coração é puro, você vai saber onde Jesus está. E também onde ele não está. Amém? Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Aleluia. Ele disse, onde eu estiver, o meu servo também estará ali. Os servos de Jesus sabem onde ele está. Agora, algo tremendo e maravilhoso que ele disse nesse texto também é o seguinte. Ele disse, se alguém me servir, o Pai o honrará. Ou seja, tudo que nós precisamos para a nossa vida, tudo que nós temos como necessidade, como realização, como, enfim, tudo, o Pai vai nos dar. O Pai o honrará. Aquele que serve a Jesus é honrado por Deus. São dois caminhos. Um é o caminho do egoísmo, da independência, do orgulho, do humanismo, da pessoa que diz, não, eu vou fazer o meu próprio caminho. Ainda que essa pessoa possa frequentar uma igreja, há uma possibilidade dela decidir fazer o seu próprio caminho, a sua própria vida, suas próprias decisões, e não envolver Jesus em nada, enfim, e seguir em frente. Esse é um caminho largo. O caminho estreito é o caminho da vontade de Deus. É o caminho, às vezes, de abrir mão. É o caminho de se render, é o caminho de se submeter. É o caminho de esperar. É o caminho de negar a si mesmo. É o caminho de confiar em Deus. É o caminho de não ficar revoltado, frustrado quando as coisas não acontecem do jeito que eu queria. É o caminho de render a vida a Deus, dizer, Deus, eu estou nas tuas mãos, e o Senhor é quem me conduz, e o Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser, e se o Senhor quiser, assim será, se o Senhor quiser, eu vou fazer, se não quiser, eu não vou fazer. Então, o caminho de se render pode parecer um caminho que não traz realização, que não traz conquista, que não traz honra, que não traz recompensa. Mas ao contrário, o caminho de se render a Deus, digo a você, tem honra, tem recompensa, tem vida. Porque Jesus disse, aquele que me servir, o Pai o honrará. O caminho de servir a Deus, porque você decidiu não fazer por você mesmo, mas fazer a vontade do Senhor, sabe quem faz para você? Deus. Deus faz para você. As coisas acontecem porque Ele faz acontecer. É melhor do que brigar com a vida. É melhor do que tentar vencer o mundo. É melhor do que confiar no próprio braço. É melhor do que tomar todas as coisas e dizer, não, eu vou controlar tudo, eu vou fazer tudo. O que que a gente pode controlar, afinal de contas? Nada. Pergunta para o seu vizinho aí, se você quisesse, você conseguiria ficar maior ou menor na sua estatura? Não vale colocar um salto, né? No caso das mulheres aí. Não... Quem que pode acrescentar? Não dá. A gente não controla. E assim também com relação à vida, nós tentamos controlar tantas coisas. E Deus está falando, renda-se que é o melhor caminho. Renda-se que é o melhor caminho. Deixa eu fazer que é o melhor. Você pode viver em paz. Você pode viver tranquilo. Você pode viver na minha presença. Você pode viver experimentando o agir de Deus. Mas é preciso confiar. É preciso soltar. É preciso se render. É preciso obedecer. É preciso descer para que a gente possa subir. É preciso, às vezes, desistir da corrida para poder avançar. Ele quem faz. Mas eu digo para você, quem serve a Jesus não vai ficar sem honra. Não vai ficar sem provisão. Não vai ficar sem alegria. Não vai ficar sem bênção. Quem serve ao Senhor, não falta nada. Porque a Bíblia diz, nada falta para aqueles que temem a Deus. A Bíblia fala, olha, pode os animais passarem fome, os leõezinhos, né, lá no seu habitat, Mas aqueles que temem ao Senhor, os que servem ao Senhor, não têm falta de nada. Amém? Porque a presença do Senhor supre tudo. E se por acaso, entre aspas, faltar, tiver necessidade de alguma coisa, é aquilo que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo entendeu isso e ele disse: olha, não tem problema ter ou não ter, ser humilhado ou ser exaltado, não tem diferença nenhuma. Por quê? Porque Jesus é o Senhor, nele eu posso todas as coisas. Posso ter falta, posso ter abundância, posso ter isso, posso não ter, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nada muda, porque ele é o Senhor. Agora, viver para nós mesmos nos faz perder o melhor do reino de Deus. E Jesus falou muito sobre isso. Eu vou citar alguns textos. Por exemplo, em Mateus capítulo 19, nós encontramos a história do moço rico. Ele era dono de muitas propriedades, mas era um moço que Jesus amou quando o viu. E ele perguntou para Jesus, ele queria saber sobre a vida eterna. Ele disse: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou: olha, você já obedece os mandamentos? Ele disse: sim, desde quando eu era pequeno eu obedeço os mandamentos. Provavelmente era um moço que tinha valores, princípios, família, obedecia aos pais, enfim, parecia que tudo estava certo na vida dele, era exemplar, ele já estava até talvez um pouco além do que a maioria. Jesus falou para ele: só falta uma coisa só, uma coisa. E ele talvez pensou: bom, uma coisa deve ser muito fácil, então eu já estou muito bem, eu já estou assim, 99%, só falta uma coisa, é só ele me dizer qual é essa coisinha, e eu vou praticar isso, e vai estar tudo certo, e eu vou estar 100%, e Jesus então disse: então pega, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e me segue. Pronto. Acabou com o moço. Que ele tinha muitas propriedades, ele disse: não, aí não, aí você pegou pesado, né, Jesus? Vender tudo assim, mudar tudo radicalmente. E eu fico pensando: será que Jesus queria tirar alguma coisa dele? A Bíblia nos responde: não, Jesus não queria tirar nada. Sabe o que Jesus queria fazer com esse moço? Queria dar para ele nesta vida 100 vezes mais do que ele tinha. Porque Jesus disse, no mesmo contexto: se alguém, por amor de mim, por amor ao meu nome, fizer qualquer coisa, deixar qualquer coisa, bens, qualquer coisa, ele disse, receberá nesta vida 100 vezes mais. Jesus não é incoerente. Amém? Então aquele moço não sabia, mas Jesus queria dar 100 vezes mais do que ele tinha. Mas Jesus não podia dizer isso abertamente, porque queria primeiro mostrar quem era o Senhor da vida dele. E foi revelado. O Senhor da vida daquele moço eram os bens que ele possuía. Ele servia, de fato, às riquezas. Lá no fundo do coração, ainda que aparentemente ele servisse a Deus, porque ele guardava os mandamentos e fazia tudo certinho e tal, mas Jesus foi lá no coração e disse: então, pega o que você tem, vende, dá aos pobres, e aí você me segue. Ele disse: aí não, ele se retirou triste, porque ele tinha um outro Senhor. Isso é Mateus 19. Em Mateus 20, Jesus fala com os discípulos, por causa do pedido da mãe de Tiago e João, é que ele fala: olha, no reino de Deus funciona ao contrário, né? Quem quiser ser grande tem que ser o menor, quem quiser subir tem que descer. Então Jesus fala a respeito disso. Em Mateus 21, por exemplo, Jesus fala da parábola dos lavradores maus. Ou seja, ele disse: tinha um proprietário que tinha uma vinha, e ele plantou essa vinha e arrendou algumas pessoas e foi para um lugar distante, foi para um outro país. E depois ele mandou os seus servos recolherem, buscarem o fruto desta vinha. Ora, aqueles que haviam arrendado a vinha mataram os servos, porque eles tomaram posse da vinha que não era deles. Aí aquele senhor mandou outros servos. O que, que eles fizeram? Mataram também os outros servos. E aquele senhor disse, eu vou mandar o meu filho. Quem sabe o meu filho eles vão respeitar, mataram o filho também. E aí Jesus perguntou, o que deve fazer o senhor desta vinha com estes que arrendaram a vinha e tomaram posse dela? Ah, devem perecer horrivelmente, disseram eles. Jesus falou, então, é isso que vai acontecer com aquele que não reconhece que ele é o Senhor e que tudo vem dele. Jesus estava falando dele mesmo. Essa vinha pode representar tantas coisas. Essa vinha pode representar a igreja, porque a igreja é a vinha de Deus. Mas essa vinha pode representar a nossa vida também. A nossa vida não é nossa. Tudo que temos não é nosso. Tudo que temos, nós somos apenas mordomos do Senhor. Então tem muita gente que quer se apoderar e quer controlar e não quer dar os frutos a Deus, não quer reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas e rejeita, e rejeita, e rejeita, e rejeita. Então Jesus estava dizendo, olha, não vale a pena viver achando que você pode viver para você mesmo, porque há um Deus no céu que é Senhor sobre tudo, que controla tudo, e Jesus Cristo então é esse Senhor. Ele é o centro de todas as coisas. Em Mateus capítulo 22, ele fala, por exemplo, da parábola das bodas. Houve um casamento e os servos saíram a convidar as pessoas para aquele casamento e eles começaram a rejeitar, a rejeitar, a rejeitar o convite. Por que eles rejeitaram o convite? Porque eles estavam envolvidos com as suas próprias vidas. Um disse, olha, eu tenho que ver os meus negócios, eu tenho que ver os bois que eu comprei, eu tenho que fazer uma outra coisa, eu estou cheio de atividades, eu não posso. Mas nada era mais importante do que estar naquele casamento. Porque aquele casamento aponta para o casamento de Jesus com a sua igreja, as bodas do Cordeiro. Jesus estava falando sobre isso. E nada é mais importante em nossa vida do que celebrar na presença do Senhor. Amém? Do que estar na presença dele. Tudo o resto é consequência. O trabalho, os negócios, enfim, até mesmo a família e tantas outras coisas são consequência da nossa relação com Deus. Ele é o Senhor, mas nós não podemos perder essa visão. E eles então rejeitaram o convite, aquele senhor disse, esses convidados não eram dignos, ficarão de fora. Em Mateus 22 ainda, Jesus foi perguntado a respeito de sobre qual era o maior dos mandamentos. Jesus disse, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior dos mandamentos. E ainda em Mateus 23, ele diz abertamente, o maior entre vós há de ser o vosso servo. Enfim, estou citando aqui alguns textos, irmãos, para mostrar o seguinte. Jesus falou o tempo todo de não viver para si mesmo, mas viver para Deus. Agora é estranho porque nesse contexto que nós vivemos, parece que no reino, parece que nós estamos perdendo alguma coisa, um sentimento de perder, porque deixamos de fazer outras coisas. Digo para você que no reino de Deus, perder é ganhar. Amém? Perder é ganhar. Se você está servindo a Deus, se Ele é o centro, se Ele é o Senhor da sua vida, se você está buscando um meio de fazer a sua vida instrumento de Deus, ser uma bênção para outras pessoas, se você está servindo aos propósitos de Deus, servindo a Jesus, buscando estar onde Ele está, então saiba de uma coisa, Deus vai te honrar. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho, se você serve a Deus, Deus vai te honrar. Quando nós nos rendemos ao Senhor, queridos, nós estamos debaixo de proteção, debaixo da cobertura do Senhor, porque tudo é do Senhor, tudo é Ele, Ele que faz, Ele que abre as portas, e Ele que cuida de nós, Ele que nos protege, é Ele que nos levanta. Obedecer a Deus é leve, é bom, é suave. Amém? Fala para o seu irmão aí, obedecer a Deus é bom. Diga assim, é leve, é suave. Ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, vale a pena. Esse é o segredo de crescer no reino. Amém? Você recebe isso, querido, na sua vida? Esse ano Deus vai nos falar muito sobre isso. Nós vamos mergulhar em Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Vamos deixar que Ele seja o Senhor de tudo. Senhor das nossas decisões, Senhor da nossa família, Senhor do nosso tempo, Senhor dos nossos bens, Senhor das nossas emoções, Senhor dos nossos relacionamentos. Ele deve ser o Senhor e o centro de todas as coisas. Tem muita coisa que está difícil em nossa vida, tem muita coisa que não encaixa muito em nossa vida, porque nós precisamos sair do trono, precisamos entronizar Jesus. Ele precisa sentar no trono e Ele precisa conduzir. E quando a gente está no trono, sabe o que acontece? Muitas coisas não vão dando certo, vamos se enroscando, a gente vai ficando frustrado, pesaroso, nós vamos ficando céticos, duvidando, questionando, tentando entender muita coisa. Mas quando Ele está no centro, a gente nem precisa entender nada, você só obedece e Ele cuida de você e Ele conduz a sua vida e as coisas acontecem e a alegria e a bênção e a paz e a provisão. E tudo flui, quando Ele é o centro, quando Ele é o Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar sobre isso, sobre esta palavra. Aleluia. Quero te convidar nesta noite para tomar a sua vida e oferecer ao Senhor. Se você tem sentido isso, se você crê nessa palavra, no Evangelho de Jesus, se você tem confessado que Jesus é o Senhor da sua vida, o centro da sua vida. Quero te convidar para fazer o que a palavra diz para fazermos. Oferecermos nossa vida como um sacrifício ao Senhor. O sacrifício no Velho Testamento era feito através de animais, né? Quando ofereciam-se cordeiros e outros animais diante do Senhor, o sangue era derramado e aquele sacrifício subia na presença de Deus. O sacrifício no Novo Testamento não é mais um sacrifício morto, porque Jesus já morreu uma vez por todas. Ele foi o sacrifício cabal, o sacrifício completo. Agora o sacrifício no Novo Testamento, na nova aliança na qual estamos, é um sacrifício vivo. E é um sacrifício que precisa ser oferecido todos os dias, em cada estação, em cada tempo, em cada período da nossa vida. Nós somos o sacrifício, sacrifício vivo. Por isso está escrito, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Esse é o nosso culto, diz a Bíblia, racional. É uma decisão que nós fazemos em apresentar a nossa vida diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sou um sacrifício para o Senhor. Sacrifício vivo. Eu sou uma oferta para o Senhor. Eu quero que o Senhor receba a minha vida. Veja, quando nós fomos salvos, nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Mas muito além de ser o Salvador, muito além de ser apenas um caminho para a nossa salvação, Ele precisa ser o Senhor. O Senhor. Por isso que está escrito, todo aquele que crer em seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós precisamos oferecer a nossa vida como sacrifício na presença do Senhor. Eu te convidar para fazer isso nessa noite, nesse momento. Dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero viver para a glória do Teu nome. Eu não quero viver para mim mesmo. Porque nós podemos e devemos, irmãos, encontrar a vida de Deus. O caminho vai ser estreito às vezes. Ter Jesus como Senhor significa permitir mesmo que Ele dirija a sua vida. Significa confiar nele, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende, mesmo quando você não tem as explicações todas, mas você precisa confiar no Senhor e santificar Jesus como Senhor na sua vida, no seu coração. Declarar, confessar, se manter, perseverar nesta atitude. Ele é o Senhor da minha vida. E aí você vai experimentar a vida de Deus. Quem amar a sua vida, quem buscar os seus próprios desejos, vai perder a vida de Deus. Quem viver para si mesmo, quem estabelecer uma relação com Deus apenas de Deus me dá, me dá, me dá, vem a mim, me abençoa, me ajuda, me fortalece, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso, eu quero, eu isso, eu aquilo, mas sem se oferecer a Deus como sacrifício vivo, sem estabelecer Jesus como Senhor, sem que Jesus seja o centro de todas as coisas na vida, vai perder o melhor. Quem amar a sua vida, perdê-la, e quem aborrecer a sua vida, achará a vida eterna. A nossa carne diz sempre assim: não, faça o que você quer, faça o que o seu coração manda, faça o que os seus sentimentos estão pedindo, faça o que te dá prazer, faça o que te dá alegria, faça o que você quiser, você é dono da sua vida. Já o Espírito Santo, que age junto com a palavra de Deus, diz: faça o que Jesus diz para você fazer. Faça o que a palavra de Deus diz para você fazer. Aí a carne fala assim: mas e eu? E você tem que dizer para ela: vai para a cruz. Seja crucificada. Porque já não quero viver para mim mesmo e quero que Cristo viva através de mim. Como Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Nós temos que dizer isso para a nossa carne o tempo todo. Vai para a cruz. Não interessa o que eu sinto, não interessa o que eu acho, não interessa o meu desconforto, interessa que a vontade dele seja feita. Interessa que Ele se alegre em mim. Interessa que a minha atitude seja como um sacrifício na presença dEle. E aí, você, nesse caminho de renunciar a si mesmo, certamente vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Amém? Então feche os teus olhos, vamos orar juntos em nome de Jesus. Ofereça a sua vida. Firme sua decisão diante do Senhor. Declare que Ele é o centro. Renda a sua vida ao Senhor nesse momento. Vamos submeter a nossa vida e tudo que faz parte dela ao Senhor. E se você tem planos, sonhos, direções, submeta a Ele. Diga: se o Senhor quiser, eu farei. E se não quiser, não farei. Não tem problema. Porque nós temos confiança na promessa dEle, que diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós cremos na verdade de Deus, nós cremos na presença de Jesus, nós cremos que Ele nunca nos abandonará, nós cremos na realidade de Jesus em nosso meio, nós cremos na realidade de Jesus habitando em nós, vivendo em nós. E aquele que confia no Senhor nunca será confundido, nunca será frustrado, nunca faltará direção. Aquele que confia no Senhor encontrará a vida de Deus. Senhor, nós nos rendemos à Tua presença neste momento. Fazemos isso individualmente, ó Senhor, e fazemos isso como igreja também. Ó Senhor Jesus, reina em nosso meio. Senhor Jesus, seja o centro da nossa vida, seja o centro de todas as coisas. Nós queremos te chamar de Senhor.